Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, programa semanal de rádio do Sistema FAEP Senar Paraná. Eu sou o Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo à nossa programação.
Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com o amigo produtor.
Nesta edição, você confere. Cigarrinha acende alerta a produtores de milho. Em plena colheita, cereal segue com cotação na casa dos R$ 40 aos produtores. Instrução normativa aprova regras para vigilância da febre aftosa. Luiz, começando o nosso bate-papo aqui com esse problema cigarrinha, né? Como que vocês descobriram que esse mal aí nas lavouras tem afetado a vida dos produtores paranaenses?
Antônio, o problema da cigarrinha, inclusive, foi discutido na Comissão Técnica da Federação de Agricultura. Os produtores reunidos, juntamente com especialistas, discutiu-se, inclusive, a possibilidade da adoção de um vazio sanitário para bloquear o avanço da cigarrinha. Essa medida, que a gente pode classificá-la um pouco mais extrema, foi descartada. Os especialistas mostraram que, apesar do impacto bastante negativo sobre a produtividade, que chega a ser reduzida em 70%, ou ali 20 sacas por hectare, é possível combater a cigarrinha com uma combinação de estratégias, né? E essas estratégias, né, para o combate à cigarrinha está sendo, inclusive, detalhado no nosso informativo semanal. A gente tem lá uma página com 10 medidas para o controle dessa praga, que vão desde evitar o plantio de outras gramíneas sobre milho até sincronizar o período de semeadura do milho. Essas são medidas que, combinadas, podem evitar a adoção do vazio sanitário, que é algo mais radical, né?
Olha aí, então, fica o convite para quem está nos ouvindo para acessar lá o nosso boletim informativo. Se você não tem acesso à edição impressa, né, é só acessar o nosso site www.sistemafaep.org.br e lá você encontra esse material aí que está bem destacado na edição da revista que saiu nessa semana agora. Luiz, outra coisa que está acontecendo aqui no estado é a colheita do milho, né? Então, depois de falar aí desse problema que os produtores tiveram que enfrentar durante a safra, agora está tendo aí uma conjuntura favorável para a questão dos preços, né? Eu nunca tinha visto isso em plena safra, o milho aí acima da casa dos R$ 40, né? O que está acontecendo?
Isso mesmo, Antônio. A gente está com um preço médio aí de R$ 41 a saca de milho aqui para o Paraná. Ele representa uma alta aí de 43% quando a gente compara com julho do ano passado. E que fatores têm garantido essa manutenção dos preços em patamar elevado? Nós temos uma perspectiva de produção menor, algo em torno aí de 15%, e aí os fatores vão desde o ataque da cigarrinha até problemas climáticos. Nós tivemos também um período de estoque bastante apertado, né, em função de aumento das exportações. O dólar em patamar bastante elevado, o dólar aí a alta de 41% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gente compara julho a julho. Perceba que a alta do dólar é bem parecida com a alta do preço da saca, a relação é bastante direta. E a gente está com esse preço elevado, apesar da colheita, mas nós temos que ver que a colheita está muito no início. Nós temos, até o final de junho, 4% da área colhida. Já a comercialização, que está bastante avançada, nós temos um terço da comercialização da safra já negociada. Isso é um recorde histórico. Então, essa combinação de fatores está fazendo com que o preço do milho continue nesse patamar aí, acima de R$ 40.
Você acha que tem? A gente pode falar que essa perda aí vai ser um pouco compensada por esse preço um pouco mais elevado do que a média aí, ou não dá para dizer ainda?
Não, com certeza. Essa alta de preço vai compensar essa queda da produção. E aí a conjunção de fatores, principalmente o dólar, é que vai dar a tônica aí para os próximos meses. Mas a perspectiva é de manutenção desses preços em patamares elevados.
Maravilha. Vamos seguir atento aqui como é que se comporta o mercado, né, Luiz? Temos aí uma outra novidade para os pecuaristas, né? Uma instrução normativa nova aí que traz novas regras para a questão da vigilância da febre aftosa, né?
Isso mesmo, Antônio, é a instrução normativa número 48 do Ministério da Agricultura. Essas diretrizes, na verdade, ela é uma atualização de algumas normas internacionais. O Brasil, ele tá ele faz parte lá do PNEFA, né? Que é o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. E aí essa IANE vem estabelecer algumas diretrizes para que o Brasil atinja o patamar de livre de aftosa sem vacinação. O que essa atualização traz para a gente? O trânsito de animais de áreas livres com vacinação para áreas livres sem vacinação, com objetivo de abate ou de exportação. Isso é uma inovação que ela traz. E também a obrigatoriedade da atualização cadastral do rebanho. Isso o Paraná já faz, né? Então, essa instrução normativa vem para desburocratizar um pouco as diretrizes para que a gente consiga ter o trânsito de animais de áreas livres com vacinação e áreas livres sem vacinação. O que continua vedado, Antônio, é o trânsito de algumas partes dos animais, como a língua, a faringe e a cabeça, né? Isso continua vedado. Ou seja, um animal de uma área livre com vacinação não pode transitar para uma área livre sem vacinação. Essas partes dos animais. Mas quando o destino é para abate ou para exportação, o trânsito tá liberado.
Então, são referente à questão aí dos animais já abatidos, né? Essas partes dos animais já abatidos, só para deixar claro.
Exato.
Certo. Bom, Luiz, vale a gente lembrar aqui também, né, que durante esse período aí da pandemia do coronavírus, a gente teve uma série de mudanças em vários setores, mas uma coisa que não mudou é o calendário, né, aí com relação à conquista desse reconhecimento pela OIE, né, de área do Paraná como uma área livre de febre aftosa sem vacinação.
Isso mesmo, Antônio. Apesar da pandemia, os técnicos foram a campo para medir, né, como é que está a incidência aqui no estado do Paraná, faz parte da agenda, né, para que no ano que vem, março do ano que vem, mais ou menos, o Paraná consiga esse status. Então, apesar da pandemia, a agenda está mantida.
Luiz, então essa edição vai ficando por aqui. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente.
Foi um prazer e até a próxima, Antônio.
Esta edição do Campo e Companhia termina aqui. Para baixar o programa completo, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e em seguida clique em rádio. No nosso site você confere ainda a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Este programa é uma produção do Sistema FAEP Senar Paraná e conta com a edição de Lucas Silva. A coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Até a próxima!